Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Define parameters of program.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo, o seu TB ao vivo, toda segunda-feira às 9h30, trazendo o melhor de Jornada nas Estrelas, e estamos entrando em uma semana especial. É semana de estreia de nova temporada de uma série de Star Trek, é a quinta e última temporada de Star Trek Discovery. E claro, antes de todo o início de temporada, aqui no TB ao vivo, a gente faz o nosso famoso esperando, né? As nossas expectativas para essa temporada que está chegando. E hoje vamos falar dessa quinta e última temporada de Discovery com os meus amigos aqui que estão aqui formando este quarteto maravilha. Primeiramente, Murilo Van Grol. Boa noite, Murilinho.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mari. Salvador. Vamos dali.
Salvador Nogueira.
Boa noite, Gustavo, Murilo, Mari. É um prazer estar aqui com vocês. Quinta e última temporada de Discovery, hein? Chegamos lá.
É, aguenta coração. Boa noite, Mari.
Boa noite, Gus, Murilo, Salvador. Um prazer estar aqui. E eu já tô com o coração apertado, assim. Eu acho que vou chorar horrores no último episódio.
Isso aí, ó, eu também, viu? Eu não só no último, se bobear em todos. Mas ó, eu tenho três pequenos avisos antes da gente começar o nosso papo aqui sobre as nossas expectativas. Na verdade, quatro avisos, tá? Coisa rápida, gente, não vou tomar o tempo de vocês. O primeiro de todos, esse é frequente aqui. O seu like, se você tá assistindo aqui, pegando a live do comecinho, já deixa o seu like para que essa live chegue em mais pessoas, mais gente comece a comentar aqui no chat, mais gente acompanha aqui com nós, deixa expectativa também aí no chat também, mas ó, não esquece, tapa no dedão do like, isso é muito importante para o nosso canal. Segundo aviso, é que o Trek Brasilis agora está no TikTok, pois é, mas não estamos fazendo dancinhas ainda não. Ainda não, o Murilo tá aquecendo, né? Tá voltando pra academia pra pegar o ritmo. Já ele vai estar pronto pra fazer dancinha e aí a gente publica os vídeos dele fazendo dancinha lá. Mas enfim, a gente tá publicando conteúdo do Trek Brasilis lá também. Se você tem uma conta no TikTok, já segue a gente lá. Mesma arroba de todas as nossas redes sociais, tá, gente? Arroba Trek Brasilis. Não tem erro. O link, inclusive, tá aqui, ó, na descrição dessa live desse TB ao vivo. Terceiro aviso, amanhã tem uma coisa muito importante saindo no nosso canal no YouTube, hein? Você que já é inscrito, já ativa o sininho aí para receber a notificação, porque às 9 horas vai finalmente, amanhã, terça-feira, finalmente sair a nossa entrevista, a entrevista do Trek Brasilis, com ninguém menos que Sonico Martin Green e Michelle Paradise, diretamente da CCXP 2023. Se você acompanha o TB pelas redes sociais, deve lembrar que a gente entrevistou as duas por lá e finalmente a gente vai poder compartilhar essa entrevista com vocês e tá muito legal. Tá? Elas falam sobre, claro, todos os bastidores do ano final, da temporada final da série, mas também compartilham o gosto delas aí pela culinária brasileira. Vocês vão curtir muito, então já deixem aí o sininho ativado. E a quarta e última, quarto e último lembrete aqui desse começo da live é que nós vamos estar trazendo nossas expectativas, mas tem gente aqui na live, não vou revelar quem, que talvez já tenha visto um pouquinho dos episódios iniciais aí da nova temporada. Mas é tudo sem spoiler, tá? Fica tranquilo você que está vendo. Ninguém aqui vai soltar spoiler, ninguém aqui vai revelar enredo. Vamos trazer a expectativa geral, tá? Sem dar nenhum detalhe, só com o que a gente sabe, com o que o público em geral sabe sobre essa quinta e última temporada de Star Trek Discovery. Bom, aviso os dados, né? Vamos para o papo finalmente. E eu queria começar falando com vocês sobre uma coisa que eu conversei com a Michelle Paradise na nossa entrevista, que foi em relação ao formato dessa nova temporada. A gente sabe que Discovery é serializado, né? Um formato de temporada serializado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma história que permeia toda a temporada, um arco narrativo que começa no primeiro episódio e vai até o último, né? Se conclui no último episódio. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que essa temporada tem umas pitadinhas do formato episódico, as tais aventuras da semana. E aí eu vou começar com Salvador Nogueira. Salvador, o que você espera dessa temporada de Discovery que agora pende um pouquinho mais pro episódico? Você acha que vai dar bom?
Olha, Gus, eu gosto da ideia, não só porque ela foi demonstrada assim, de forma muito contundente com Strange New Worlds, mas porque também, apesar deles insistirem nisso, que Discovery sempre foi muito serializada, também estava um pouco no DNA da série. Eu me lembro, quando a gente começou aqui com o TB ao vivo, lá na primeira temporada de Discovery, é muito legal relembrar isso, né? Quer dizer que, na prática, o nosso TB ao vivo tem a mesma idade aí de Star Trek Discovery, e quando a gente analisava os episódios da primeira temporada, uma das coisas que a gente comentava aqui recorrentemente é que, apesar dessa natureza serializada, você tinha segmentos com começo, meio e fim, né? Principalmente ali no começo da primeira temporada a gente teve isso, depois entra no universo do espelho, vira aquela avalanche mesmo, fica totalmente serializado, você nem lembra mais direito qual episódio é qual, mas no começo você tem episódios marcantes, né? O episódio da morte da Jojo, depois o episódio da introdução da Discovery, do Lorca, o episódio do Sarek, o episódio... Você tem algumas coisas assim, o do Mudge, você tem algumas coisas que identificam e que criam um pouco desse sabor, desse arco inter-episódio, né, que eu acho que é importante, você ter uma história com começo, meio e fim, apesar da serialização. Depois, mais pra frente na série, ela foi perdendo isso, ela foi desapegando dessa ideia de que precisa ter um começo, meio e fim para cada episódio, manteve ainda um pouco na segunda temporada. Eu desconfio que a influência mais do Harbert e da Berg, que foram os primeiros showrunners, né? Logo depois da demissão do Brian Fuller ali, antes mesmo da primeira temporada começar a ser filmada. E a partir do momento em que saem esses dois e assume a Michelle Paradise, que atualmente é a showrunner, desde ali de meados da segunda temporada, a gente começa a ter essa Discovery que ganhou essa assinatura de ser muito, muito, muito serializada mesmo, a ponto de você não identificar direito qual episódio é qual, é uma história contínua, é um romance ali em capítulos. E é muito legal que nessa quinta temporada eles tenham resgatado um pouco desse sabor. Acho que influenciados pelo sucesso de Strange New Worlds, acho que também influenciados pela natureza mais curta dessa temporada, com 10 episódios, o que faz com que eles tenham que ser mais econômicos e talvez pensar mais racionalmente o que eles vão colocar em cada episódio. Isso dá uma, digamos, uma compressão ali que você cria arcos nos episódios individuais, e a própria natureza da história que eles pretendem contar, que é uma história, basicamente, eles dizem, né, uma coisa com o sabor de Indiana Jones, é o que está sendo dito aí, quer dizer, uma grande busca, um mistério e um MacGuffin aí, né, para usar a expressão de Hollywood, um objeto que precisa ser perseguido a todo custo, e claro, tem os vilões atrás e tem também a tripulação da Discovery atrás desse objeto. Eu acho que tudo isso conflui para a gente ter esse retorno ao episódico, e eu acho que é muito proveitoso para a série, tem um potencial bacana de agregar valor nessa última temporada, não só como uma temporada fechada, mas como aquela temporada que, de repente, você vai querer ver episódios individuais de vez em quando, algo que nem sempre funciona nesse formato de Discovery, mas acho que esse quinto ano vai permitir isso.
Total, Salvador. E assim, a gente tem a sinopse, né? As sinopses elas já são públicas aí dos episódios, e o primeiro ele já dá o tom do que vem na temporada, né? O episódio ele se chama Red Directive, e a sinopse dele diz o seguinte: ó, a Capitão Burnham e a USS Discovery são enviadas para recuperar uma misteriosa nave romulana de 800 anos, até que o artefato escondido dentro dela é roubado, levando a uma perseguição épica. Enquanto isso, Saru recebe a oferta do cargo de sua vida, e Tilly faz esforços para ajudá-la a se envolver em um emaranhado de segredos. Pergunta que eu quero fazer para a Mari. Mari, 800 anos que essa nave romulana tem, a gente vai ter conexões fortes aí com o cânone de Star Trek?
Acho que não é à toa, né, que eles colocaram esse 800 anos atrás aí. Alguma coisa tem, mas eu acho que é interessante essa sinopse, porque ela fala bastante com o que o Salvador falou e que tem a ver com o que a Michelle Paradise falou, de essa temporada ter assim um quê de Indiana Jones. Então, ou seja, eles vão atrás de um artefato, qual é o mistério por trás desse artefato. Acho que isso não foge nem um pouco do que a gente já viu do formato das outras temporadas de Discovery. Eu fiquei bem animada, assim, eu tô bem, nossa, tô muito empolgada com essa temporada por várias razões. Um deles é essa coisa de ser uma temporada de muita ação, muita aventura, muita diversão. Me parece que é um que tá bem para cima, assim, o tom da temporada. E porque assim, o que a gente viu na terceira e na quarta foi algo mais retraído, acho que tinha muito a ver com o que o mundo inteiro estava passando por conta do Covid. Então o tema, principalmente da terceira temporada, é algo bem mais assim, mais pesado, mas ao mesmo tempo tem sim aquela coisa de Star Trek, de você pensar positivo, mas ainda assim, né? E acho que tem tudo a ver com o fato da Discovery ter ido 900 anos para o futuro, como que é isso agora, a gente deixou todo mundo para trás. Acho que a quarta temporada é mais positiva do que a terceira, mas menos do que a primeira e a segunda, né? Embora a primeira também seja bem assim, dark, digamos, né? Mas eu gosto dessa revelação da Michelle Paradise, que ela falou, inclusive, quando ela estava aqui, né, na CCXP, naquela entrevista que foi ao vivo, ali no painel, que eles querem fazer uma temporada em que tenham episódios um pouco mais episódicos. E eu acho que fala muito com a segunda temporada. Eu acabei de rever a primeira e a segunda temporada. Eu infelizmente, não deu tempo de rever a terceira e a quarta, mas me lembro bem assim do sentimento assistindo as duas. E eu acho que o formato que melhor ficou para Discovery foi a da segunda temporada, em que eles foram visitar lá, né, em New Eden, eles vão visitar aquele planeta, tem ali, eles descem, tem um começo, meio e fim na história, mas avança, mas tem tudo a ver com a história geral da temporada. Aí depois eles vão lá para caminhar e acontece a mesma coisa. E ao longo dos episódios eles vão descobrindo o mistério do Red Angel, mas sempre tem algumas coisas assim com começo, meio e fim. E eu senti meio que na fala da Michelle Paradise, essa quinta temporada volta mais para esse formato, vai se parecer mais com esse formato do que a terceira e a quarta, que é um episódio emendado no outro. Você pode sentar e assistir todos os episódios. E duas coisas que a gente, né, que assim, que me incomodaram um pouco, principalmente na terceira temporada, que eles criaram lá aquele mystery box no início da temporada, e no final das contas, o mistério não foi tão assim interessante o quanto a gente gostaria. Então é meio que assim, pô, você fica esperando, você assiste lá 13 episódios para no fim não ser nada tão interessante. Acho que a quarta temporada a história é mais interessante, mas você percebe que a temporada para isso é um pouco longa demais. E eu lembro da gente reclamar que tinham lá uns 2 fillers no meio do caminho, sei lá, meio que tinha que colocar, e ficou uma embromação. Aí não era nenhum episódio interessante, que você tem um começo, meio e fim, mas que avança na história da temporada. Mas o fato deles dizerem agora que são 10 episódios me deixa muito otimista de que, no fim, a gente não vai ter essa coisa desses episódios filler, porque eles tiveram que condensar a história em 10 episódios. E essa coisa de ter alguns episódicos. Então, se parecendo mais com a segunda temporada de Discovery, eu acho que vai ser uma temporada fenomenal. Esse negócio, aparece Indiana Jones. Meu, quem da nossa idade não ama Indiana Jones? Indiana Jones no espaço. Então, eu estou super intrigada para ver como é que vai ser isso, como é que vai ser essa procura por esse tal desse artefato, o que que é, né? É o jeitinho, é um mystery box, é um mistério no início, e vamos ver o que vem disso daí.
Boa, Mai. E olha, outra coisa que eu mencionei aqui nessa sinopse do primeiro episódio, Red Directive, foi a questão do Saru. O Saru, ele recebe a oferta de cargo da sua vida. A gente também sabe que o segundo episódio, que se chama Under the Twin Moons, né, foi descrito pela produção como um episódio amável entre Burnham e Saru. Será que nós vamos realmente nos despedir mais cedo do Saru do que dos outros personagens, Murilo?
Cara, eu acho que o caminho natural de uma última temporada planejada de uma série, porque às vezes tem casos que não são planejados, né? Tipo, a quarta temporada de Enterprise, apesar de ele ter todo um fechamento ali, é a gente dar despedidas pros personagens. Eu acho que isso é o legal de tu produzir uma série sabendo quando ela vai acabar, apesar de que eles fizeram refilmagens e tal. Então eu acho muito natural que eles deem destinos aos personagens. E o Saru, depois da Michael, é o personagem mais importante de Discovery. E eu acho que o destino que vão dar pra ele de qualquer forma, aceitando o cargo do sonho ou não, ou talvez fazendo de uma outra forma do qual ele acha que o lugar dele é Discovery, qualquer final eu vou ficar satisfeito. Discovery, entre trancos e barrancos, e quando acabar a temporada, a gente vai fazer uma análise da série como um todo, perdão, a gente vai analisar, cara, tem problemas aqui, mas eu acho que o Saru, cara, foi um personagem que sempre foi bem feito em Discovery, tanto que ele não agremiou grandes desavenças entre os fãs, exatamente por isso, foi um personagem que foi linear na série inteira, ele teve um arco na série inteira, e eles não vão errar na finaleira. Sim, vão dar uma despedida pra ele, assim como vão dar uma despedida pra todos os personagens, e esse é o caminho natural de uma série que vai terminar, ainda mais nesse clima mais positivo. Indiana Jones, eu sou totalmente a favor de, eu também sou apaixonado por Indiana Jones, e eu acho que Star Trek tem essa vocação, às vezes, de cowboy fora da lei, Indiana Jones fora do espaço, sabe? Tem tudo a ver com Star Trek também é sci-fi, super cabeça e tal, mas também é esse faroeste muito louco, assim, sei lá, Eredica. Eu sou a favor, acho que, inclusive, para um final de série, é exatamente o que vocaciona isso. Discovery, nas últimas 2 temporadas, tentou fazer muita coisa e, na minha opinião, não conseguiu fazer nada. Se concentrar em fazer uma aventura no espaço, fazer despedida dos personagens, fazer um feijão com arroz, é exatamente o que Discovery, na minha opinião, tem que fazer.
Boa, Murilo, e você mencionou aí a questão das gravações adicionais, né? Porque, assim, eles finalizaram essa temporada sem saber que seria a última temporada, né? Depois, a decisão veio da Paramount, acatada, mas abriu uma oportunidade para que eles pudessem gravar novas cenas para dar um desfecho realmente de série e não um desfecho de temporada, né? Então eles batem muito nessa questão da tecla que não foram refilmagens, foram gravações adicionais. E eu te pergunto, Salvador, existe um risco aí, cara? A gente corre o risco de, por conta dessa questão de bastidor, a gente acabar tendo uma coisa meio, né, meio improvisada,
questões não resolvidas.
Eu não sei, questões mais resolvidas, mas desfechos que não eram para ter vindo logo e tiveram que vir logo, porque é o jeito.
Cara, eu acho que é um pouco a dinâmica do que todas essas séries estão vivendo. Os caras têm que preparar de um jeito que, se precisar continuar, continua. Se precisar parar, para. É difícil dizer a essa altura, né? Talvez quando a gente chegar lá pelo sétimo, pelo oitavo episódio, a gente vai ter uma sensação melhor de se eles estão encaminhando bem para um desfecho ou se vai ser uma coisa meio abrupta, uma coisa meio... E aí acabou, tá aqui 5 minutos de cena, eles dando tchau e acabou. Eu quero acreditar que eles já tinham uma certa, assim, não uma convicção, mas uma perspectiva de que talvez fosse a última temporada. Porque a gente vem comentando isso rotineiramente, né? O pessoal de Strange New Worlds fazendo a primeira temporada não sabia se teria uma segunda. O pessoal de Prodigy foi contratado originalmente para fazer 2 temporadas, até agora não sabe o que vai acontecer com a série. Lower Decks está aí com a 5ª temporada, que já é uma grande surpresa para o Mike McMahon, e ele não sabe se vai ter uma 6ª. Então, assim, todos esses produtores, eles estão vivendo ali no fio da navalha aí desse mundo estranho do streaming atualmente, né? Em que um ano chove muito dinheiro, os caras começam 5 séries de uma vez, e no outro ano eles decidem cortar tudo, às vezes enlatam os produtos que estão feitos e não exibem, como o caso da Warner aí, do Max, que fez vários filmes aí que simplesmente guardaram no cofre e falaram, não vai ser exibido. Então, assim, estamos vivendo uma época estranha. É claro que os produtores, que dependem disso para viver, é o ganha-pão deles, estão muito antenados. Acho que, por conta disso, tiveram um certo cuidado de encaminhar a história, mesmo na incerteza, para que ela não tivesse um desfecho muito abrupto. E eu quero acreditar que, com essa adição que eles fizeram ao final da série, eles conseguiram arredondar a coisa toda. Algo que eles estão dizendo que sim, mas claro que eles diriam que sim, mesmo que não. A gente vai ter que ver para saber. Mas eu acho que tem uma boa possibilidade de ter um desfecho redondo para a Discovery, como se eles soubessem. Michelle Paradise tem falado isso aí na junket que fez com os veículos de mídia americanos, falou isso. Falou, a gente não sabia que era a última temporada, mas olhando em retrospecto, parece até que a gente sabia, porque as coisas ficaram bem alinhadas. A minha expectativa é que realmente isso se confirme, mas a gente não vai saber disso, acho que até o 6º, 7º episódio, e ninguém viu ainda até o 7º episódio, então não dá para saber ainda.
Deixa eu comentar, Salvador, uma coisa de relação a isso. Eles dizem que eles não sabiam realmente que a temporada iria, que a série iria acabar nessa 5ª temporada, mas o Kurtzman disse que o tema que eles escolheram foi muito feliz, porque a maneira como eles desenvolveram a temporada não acabou numa questão assim, ele fala assim, ah, não tem um sentimento de angústia, e agora? O que que... Né, a gente vai ficar sem descobrir a resposta? Né? Me parece que eles não colocaram perguntas que ficaram sem resposta. E eu acho que todas as temporadas de Discovery, se a gente for ver, ela dá um fechamento para a temporada, para aquela história, e ela abre possibilidade para você continuar. Então, na primeira temporada, acaba a Guerra Klingon, e aí fica aquela coisa, ah, o que que vai ser? Depois, na segunda temporada, acabou toda a questão do controle do Red Angel, mas eles foram para o futuro, né? Aí tem a coisa do sucal, da queima e blá, blá, blá. Ah, não, resolveram isso, mas agora a Federação pode voltar a ser o que era, né? E a 4ª temporada também fechou ali, eles conseguiram, né, fazer com que aqueles alienígenas não destruíssem mais aquela parte da galáxia, beleza, e ficou agora, ah, não, a Michael agora é capitã de uma nave, como que vai ser? Mas, assim, qualquer uma delas, se acabasse naquele momento, não ficaria uma... Óbvio que a gente ficaria com uma sensação, pô, quero ver mais disso, né? Mas não fica uma coisa assim, né? Não é um cliffhanger, né?
Não, nenhum
deles foi um cliffhanger.
Não, se acabasse na primeira temporada, encontrou a Enterprise e acabou a série, não ia rolar pra mim. Não ia rolar pra mim.
Não, mas assim, não, mas ela tem um formato que privilegia isso, né? Não fica esquisito. E eu acho que
todas as outras temporadas eu concordo com você. Só a primeira que não. Até a segunda, é engraçada. Vocês lembram a reação do final da segunda temporada?
futuro.
E termina na Enterprise, o Spock, o Pike, vamos ver o que vai ter, tal, não sei o quê, e acabou. Acabou com os caras que não são da série. Aí você fala, não, mas peraí. Ano que vem, a próxima temporada começa com o Pike, começa com a Michael, começa com o quê? Ninguém sabia. Então, assim, ela tinha esse tom assim, de fechamento, que eu acho que a terceira e a quarta temporada também tiveram. Dava para arredondar ali e fechar ali naquele ponto. Mas a primeira não dava, não. A primeira...
E vai que a finale da terceira, né? Coisa fina.
E aí o Doug Jones disse que ele foi gravar o voice-over lá do epílogo, né? E que daí ele pediu para passarem a gravação toda e que ele chorou horrores na hora que ele finalizou.
Ele é super emotivo mesmo,
Doug Jones. Então, eu acho que eles conseguiram, sim, finalizar de uma forma muito bem feita, assim, que não vai deixar um gosto amargo, assim. Claro, a gente vai ficar super triste, porque é uma série que a gente acompanha, que a gente gosta, que a gente passou a gostar dos personagens e que a gente não gostaria de não vê-los mais, né? Mas uma outra coisa também interessante disso daí dos personagens, que eu achei, é que o Wilson Cruz falou numa das entrevistas que agora, nesse momento, ele sente que cada um achou o seu lugar, ou pelo menos não sente mais que largou uma vida inteira 900 anos atrás, lá no passado. Então, agora, cada um já meio que superou essa coisa deles terem ido para o futuro. Então, agora eles têm que se encaixar. O que eu vou ser, né? Agora esse é o meu mundo. Eu tenho os meus amigos da Discovery, mas eu tenho os amigos de fora. Então, legal que a Yatili teve aquela coisa de ir para a academia, de ser professora. Então, ela está tentando se reencontrar nisso. Aí a gente sabe que o Saru recebeu lá uma oferta de trabalho, mas não vejo que ele vá ficar meio à margem. Com certeza, a história vai ser contada para que, se ele não está na Discovery, ele está participando da coisa, né? A gente sempre viu várias assim, a gente em uma linha, a gente vê lá na Discovery, vê os Klingons, ou vê Michael e o Spock e alguma coisa acontecendo na Discovery. Então, eu acho bem possível a gente ter histórias paralelas que estão contando a história da temporada, mas você tem mais do que um núcleo, né? Porque a gente tem, é muito interessante isso que eles criaram de Discovery, de você ter a presidente, você tem a Tirina diplomata, quer dizer que agora ela está tendo lá um relacionamento com o Saru. Como que isso vai ser desenvolvido? O Doug Jones também falou alguma coisa sobre isso, que ele gostou muito de como eles fizeram, né? Que além da carreira, que ele sempre pensou na carreira, o Saru sempre pensou na carreira dele, mas agora ele tem um amor ali. E aí agora as coisas podem mudar de perspectiva, né? Então, achei isso bem interessante.
Claro, e não custa lembrar que a gente ficou sabendo semana passada, oficialmente, que Starfleet Academy se passa nessa mesma época. Então, assim, não precisam se despedir tanto assim dos personagens, porque é quase certo. Eu acho até que a gente poderia fazer um bolão aqui de quem vocês acham que não vai aparecer em Starfleet Academy. Então, porque a tendência Salvador, é que em algum momento todos aparecerem.
Vai ser difícil alguém não aparecer.
Então, eu tenho uma pergunta justamente sobre isso. Eu ia deixar mais para o final, mas já que você já puxou esse gancho, eu já vou soltar. O quanto de gancho que esse final de Discovery vai ter para essa saída da Academia da Frota? Vai ser uma coisa meio Star Trek Picard, que vai jogar lá numa cena depois de tudo, sabe? Contou a história, tudo mais, acabou, tudo certo, resolvido, papá. Beleza, a cena lá da... né, pós-crédito da Sete na Enterprise, junto com o filho do Picard, e aí abre a possibilidade para o spin-off. Ou será que vai ser uma coisa mais... não, mas pode ser que tenha, tá no ar, Star Trek Legacy, todo mundo falando, todo mundo pedindo. O meu ponto é, o quanto de sementinhas eles vão plantar nessa última temporada para esse spin-off? E aí eu vou começar com o Murilo, já que Salvador e Mari acabaram de falar.
Não, acho que vão plantar, acho que a temporada não vai ser sobre isso, não acho que vai ser um esquema, assim, no sentido de no final da temporada vai ter uma cena pós-créditos. Acho que não. Acho que eles vão jogar essas charadinhas no, durante a série, sabe? Durante a temporada. A gente vai ver, talvez, pela primeira vez, alguma coisa do, da, da Academia da Frota, Tilly dando uma aula e tal, aquelas coisas meio backdoor pilot. Eu acho que vai ser nesse sentido que a gente vai ter. E o fato de que Star Trek tem pouca série, só tem duas, né? Discovery agora, na Academia da Frota, no século 32, é só isso que eles podem jogar, mas eu super acho que é isso, concordo muito com que o Salvador falou, assim, é mais fácil fazer um bolão, acho, de quem não vai aparecer na série da Academia da Frota, porque exatamente é as estrelas que podem aparecer, porque lá o Kirk, o Picard, o Sulu, a Beverly, não podem aparecer na série da Academia da Frota. Agora, super tranquilo aparecer os personagens de Discovery, e certamente eles vão usar essa temporada para isso, porque é a única série para a qual eles podem deixar gancho. Agora, eu não sei se isso também não pode ter sido feito nas cenas adicionais, porque talvez se o planejamento não fosse que a série acabasse na quinta temporada, talvez eles não sentissem essa necessidade de deixar esses ganchos. Talvez as cenas adicionais tenham feito.
Eles já sabiam que iam fazer a série da Academia da Frota antes de gravar a quinta temporada. Então, eu acho que é muito mais provável que vários elementos ali sejam introduzidos. Não é à toa que eles colocaram a Tilly para lecionar na academia, entendeu? Então, eu acho que vai ter muita coisinha ali já aparecendo. E as próprias coisas que foram acontecendo na terceira e na quarta temporada, eles chegaram lá, uma federação toda despedaçada, várias das raças que eram da federação e não estavam, então eles começaram a recuperar isso, e agora, assim, a quarta temporada, a questão da diplomacia, vamos lá, Nivar vai voltar, a Terra vai voltar, e tem a presidente aqui, não sei o quê. Então, são todos os temas que tem... Agora, eles precisam fazer a Academia da Frota, eles precisam agora pegar pessoas, agora eles têm condições de ter naves, eles têm condições de ter a frota mais forte. Então, eu acho que a gente tem a chance de ver muita coisa ali que não pareça que seja, e que se a gente não soubesse que ia ter uma nova série, a gente ia falar, pô, esses elementos aqui são legais, isso aqui daria uma boa série. Então, eu não acho que foi assim, no final lá fizeram alguma coisa para criar um gancho de propósito. Eu acho que como eles já sabiam que ia ter, eles já colocaram elementos na série para isso.
É isso, eu acho que
Salvador,
gosto de fazer de última hora. Não, fala, Gus.
Só uma perguntinha que eu já jogo para você, então, já que você já vai falar. A mudança de cargo do Saru tem uma coisa a ver com a academia, você acha?
Não posso opinar.
Ok, tudo agora bem. É tudo bem. É Pires, tudo bem. Mas ó, uma coisa que é interessante também, que traz esse lado, é que a própria Mary Wiseman, né, que faz a Tilly, é descrito, né, a função dela ali na temporada é ajudar uma nova geração de cadetes a superar os desafios em explorar novos mundos. Então, assim, eu acho que da mesma forma que a gente teve um episódio dando ali um gostinho na quarta temporada, eu acho provável dizer que, assim, a gente talvez tenha um outro backdoor pilot, assim, uma outra aventurazinha da Tilly com esse pessoal. Faz sentido, Salvador?
Não, faz todo sentido. E é o que a Mari falou. Quer dizer, em vez de achar que eles vão colocar na rabeira, porque sabem que tem outra série, eles têm os ganchos precoces, sempre. Historicamente, se você olhar aí a terceira era televisiva, a era Kurtzman, você vai ver que é sempre assim. Então, quer dizer, se vocês se lembrarem, tem uma cena gravada para o último episódio da primeira temporada de Discovery, que não foi ao ar, a cena não entrou no episódio, mas depois eles veicularam ela numa convenção, que era o Leland convidando a JoJo para a sessão 31. Isso lá atrás, na primeira temporada. Aí anunciaram que ia ter o projeto da Sessão 31, aí fizeram um arco todo da Sessão 31 na segunda temporada. Se a série tivesse pronta para decolar naquele momento, certamente teria sido o encaixe daquela segunda temporada para a Sessão 31, mas não. Precisaram segurar a Michelle Yeoh mais um ano, porque a série ainda não estava pronta para entrar no ar, quer dizer, a luz verde ali da Paramount para essa série não estava liberada. Então seguraram ela, levaram ela para o futuro, depois usaram o Guardião da Eternidade para jogar ela de volta para uma época agnóstica, que a gente não sabe qual é até agora. Agora começamos a ter algumas pistas, né? por conta de finalmente sair o filme da Sessão 31. A mesma coisa com a Tilly na Academia. Eles já sabiam que iam fazer a série da Academia, jogaram a Tilly na quarta temporada, acabou Discovery tendo uma temporada a mais, eles têm que dar um jeito de encaixar a Tilly na história sem desfazer o gancho que eles fizeram. Strange New Worlds, botaram o Pike uma temporada, é um piloto de uma temporada tem lá, na segunda temporada de Discovery. E aí foram criar a série dele, mas antes de ter a luz verde, seguraram os atores com os short tracks. Então, assim, é um padrão já, a gente sabe. Se você quer procurar pistas do que vai ter daqui 5 anos, você tem que olhar na temporada de hoje, que já deve ter alguma coisa que os caras estão planejando lá na frente. Referências ao Khan, a gente tem muita coisa aqui. Quando você começa a enxergar, depois de anos de produção, você começa a enxergar o mapinha de onde as coisas estão se encaixando umas nas outras. E cada vez mais, a cada nova temporada, a gente vê um encaixe mais profundo entre essas séries. Então é Lower Decks dialogando com Prodigy, que dialoga com Picard, que dialoga com Discovery. A gente começa a ver esse mapa todo se tornando mais transparente. Então, assim, eu não acho que vai ser uma cena de última hora no último episódio que vai fazer um gancho para a Academia. Mas eles estão pendurando coisinhas aí ao longo das últimas 2 temporadas e certamente nessa temporada deve ter mais alguma coisa também.
Total, Salvador. E aí eu vou trazer uma pergunta aqui do público, tá? Do nosso chat, você que quer trazer a sua pergunta, traz, coloca aqui no chat. Se for um super chat, é garantia que a gente vai ler. Se não for, aí a gente vai dando aqui o nosso jeito, pensando que acabar passando pelo olho aqui. Colocar aqui na tela o comentário do Edu Santiago. Ele fala, será que no episódio que faz a referência ao Universo Espelho, que no caso ele está se referindo ao Mirrors, que se eu não me engano é o 5º episódio dessa temporada, que eu acho maravilhoso. Devo ser o único fã do Universo Espelho no planeta Terra, mas eu adoro. Enfim, esse episódio... Você também, Mai? Aê! O time do Espelho só cresce, não tem jeito.
Boa, 2 pessoas.
Já dobrou, aumento de 100%.
O meu fã-clube do Paul Wesley é maior.
Tudo bem. A gente tem mais tempo também. Vai ter Mirror e Prodigy também, pra gente conseguir aumentar esse fã-clube. Mas enfim, a pergunta do Edu é a seguinte: será que no episódio que vai fazer referência ao Universo Espelho, eles vão aproveitar para explicar o short track Calypso, que é aquele onde a gente vê a Discovery centenas de anos no futuro, mas abandonada, com a inteligência artificial controlando a nave, Salvador?
Ó, informação não temos, então o que eu vou falar é especulação. Eu, pessoalmente, acho que não. Tô com o pessoal aí, o Ricardo Delfim, falando, ó, Calypso deve ter dançado. Eu acho que dançou mesmo. E tem até uma coisa poética, porque eles dançam no episódio e dançou Calypso mesmo, né? Eu acho que eles não vão pegar esse gancho. Acho que realmente não vão. Eu gostaria que, de alguma forma, de algum jeito, eles endereçassem isso, mas a minha sensação é que não vão resolver. E assim, eu também, pelo menos de uma forma imediata, não consigo imaginar como o Espelho possa fazer isso. Porque se vocês lembrarem no Calypso, tem toda aquela referência da Vidrache e tal, e não sei o quê. Então tinha uma coisa de federação que no Universo do Espelho não tem que ter, né? Então me parece que não é o encaixe certo. Eu adoraria que eles dessem uma solução para aquilo. Acho que não vão dar, acho que vai ficar no vazio. Como algumas coisas já dos short tracks já ficam meio no vazio, né? Eles têm ali, a gente tem que ter uma certa licença com eles, principalmente os animados e tal, eles não se encaixam exatamente no cânone como a gente gostaria que se encaixassem. Então, assim, eu acho que o Calypso vai ficar para as calendas.
Mas assim, a Michelle Paradise, quando perguntaram para ela sobre o nome do episódio, que chama Mirrors, né? Se tinha a ver com o Universo Espelho, aí ela, né, deu um somebody love ali. Mas será que não pode ser uma pegadinha também?
Não, é certeza. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Primeiro que o negócio chama Mirrors. Né? Mas, segundo, é uma assinatura.
Indiana Jones, eles vão entrar lá num negócio que tem espelhos e que.
Não, mas calma, eu vou quebrar isso aí. Porque enquanto a gente tá assim, agora tem uma imagem, eu não sei se é uma captura de um trailer ou se é uma foto que eles divulgaram, acho que é uma captura de um trailer, em que num dos monitores se vê o logo do Império.
É um trecho do trailer, então, Salvador.
Com isso, eu acho que não tem mais jeito. Então, o que parece é, neste caso aí.
Entendi, entendi.
Vitória do Fantasma.
Eu quero fazer um parênteses do Calypso, quero dar a minha opinião, que é basicamente, eu acho, tenho 99% de certeza que não vão fazer, e eu vou ficar puto se não fizerem, mesmo sabendo que não vão fazer. Porque, cara, a quantidade de anos que isso ocupou minha cabeça, pros caras não me dizer o que vai acontecer, é sacanagem. Eu tô assim...
Pô, ô Murilo, mas todo mundo já sabe o que acontece. A Joelma acabou com o Chimbinha, pô. Não tem jeito. É carreira solo. Ela vai tomar o tacacá. Vai ser o final da temporada.
Isso e o aí. Murilo, que é da música, não sabe essa história.
E ficar claro de boa. Sei, né, bicho? Eu já vi show, Joelma. Tá, respeito.
Olha aí.
Olha aí. Esse é vidration, né?
Preparado pra falar do Calypso.
Sem querer, não.
E sem querer. É igual uns vídeos que você vê por aí também, sem querer. Acabou.
Faz isso.
Pessoal, outra coisa que eu queria sobre Calypso.
Fala, por favor. O que me deixa, assim, sobre Calypso é o seguinte, cara, se não vão explicar, por que que fizeram? Na moral, assim, por que que fizeram? Porque, assim, ó,
mas acho que tá
lindo, Calypso, lindo.
Exato, é lindo, ele vale por si mesmo, é isso, é uma história. Esse aqui é um universo alternativo. Não tem gente por aí, no fandom, que é louca pra jogar os episódios em universo alternativo? Não, esse aqui é outra linha do tempo. Pega o Calypso e joga em outra linha do tempo, tá tudo resolvido.
Eu sou do outro espectro.
Tudo resolvido, não tem crise.
Eu sou louco do cânone.
É, então, mas não dá, tem hora que você tem que relaxar. Assim, eles fizeram, era um episódio, vocês lembram como nasceu Short Tracks? Short Tracks nasceu porque a segunda temporada de Discovery ia demorar muito para ficar pronta, e o pessoal, era uma questão mercadológica, o Paramount Plus, que na época se chamava CBS All Access, falava, não, a galera não vai aguentar assinando aqui para não ter nada novo durante 15 meses, então precisamos colocar alguma coisa. Fizeram esses quatro curtinhas, filmando, ao mesmo tempo que estavam filmando a segunda temporada de Discovery, fizeram alguns links, e basicamente para Calypso eles aproveitaram o cenário, podia ser qualquer nave, com qualquer inteligência artificial a bordo e tal, e na verdade foi a própria série Discovery que decidiu recuperar a Zora como uma ideia legal do Calypso para a série, mas ela não pegou tudo, não pegou o desfecho da nave e tal.
Só para a gente concluir esse assunto, deixa eu fazer uma pergunta. Tu acha que eles planejavam fazer algo com isso? Que isso tava no chorus da série? Ou tipo, faz que é bonito, entendeu?
Acho que é faz porque é bonito. E assim, normalmente é assim, Murilo. Às vezes a gente, em retrospecto, fala, nossa, os caras pensaram muito. Michael Piller, quando jogou o Picard nos Borgs, ele não sabia como terminava a história. Ele fez, bom, pessoal, estamos de férias, acabou a temporada, até a próxima.
E ele achou que não ia voltar.
Às vezes a gente volta e resolve. Entendeu? Então é isso. O roteirista, se eles quisessem resolver, não era uma coisa impossível. Dá para resolver. Eles, sempre dá para você escrever e resolver. Agora, eles não quiseram. A sensação que deu é que eles não quiseram. Pode ser que
resolva. Não se apresentou uma oportunidade que valesse a pena revisitar a Calypso e explicar.
E eu acho que eles pensaram assim, é uma coisa muito pequena, e a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para endereçar uma coisa muito pequena. Era um filler de temporada ali, entre temporadas, e agora a gente ficou preso nele e temos que dar um fim na Discovery por causa disso aí. Então, acho que...
Pro lado, é interessante que o Short Tracks Q&A com o Spock e a Una foi citado em dois episódios, né?
Sim.
Lá no do julgamento da Una, que o Spock fala, eu sei um segredo dela, uma coisa que ela nunca contou pra ninguém, e depois lá no Subspace Rhapsody que ela fala que ela gosta lá do Sullivan e não sei o quê, entendeu? Então, quer dizer, a oportunidade apresentou-se para linkar com algo que tinha sido feito lá atrás. Calypso não apareceu nada, né? Então, quer dizer, às vezes eles jogam muita coisa, né? O Salvador falou bem, assim, se a gente olhar agora em retrospecto todas as temporadas, a gente vai ver que vários elementos foram colocados ali e que viraram alguma coisa depois. Agora imagina, deve ter muitos elementos que foram colocados ali, mas que não viraram nada, porque a oportunidade não se apresentou ou não funcionou, entendeu? Então acho que os caras estão o tempo inteiro colocando coisa. Se vai aproveitar ou não, vai depender do momento ali, de como... Tá seguindo a coisa, né? Tá seguindo aquela série e outras séries que vieram depois. Acho que é isso aí.
Total, mas é isso aí. E, ó, a gente, saindo agora um pouquinho de Chimbinha e Joelma, vamos falar de outro casal, que também a gente precisa mencionar aqui, porque Michael Burnham e o Book, né, eles estão separados e o reencontro deles é muito formal, de acordo com as questões aí que a gente tem dos episódios. Eles meio que se encontram por uma adversidade, né, que faz a Discovery ir até o Book para poder conseguir ajuda. E assim, eu queria saber de vocês o que, que a gente pode esperar do desfecho para esse casal, que vem pingando aí desde a terceira temporada, né? Foi a primeira pessoa com a qual a Michael encontrou no século 32, e que a série precisa concluir esse arco deles de alguma forma. Mari, qual que é a tua expectativa para eles dois? Vão ter um final feliz para sempre?
Eu acho que vai ser uma jornada muito interessante, né? Até o David Ajala falou numa entrevista que, né, foi o que você falou, assim, a reconexão deles é uma coisa super formal. Ele foi não preso, né? Ele teve lá que fazer sei lá o quê, por conta de tudo o que ele fez lá na quarta temporada, e agora eles vão se rever porque tem algum grande problema e ele pode ajudar na solução lá, ele vai ser chamado para ajudar de alguma forma, né? E aí, então, os dois vão ter que trabalhar juntos. E assim, é o relacionamento que ele fala aqui que está fraturado, as feridas estão abertas, a Michael, né, ficou, ao mesmo tempo que ela ficou super desapontada com as coisas que ele fez, ela, de alguma maneira, entende que o planeta dele todo simplesmente foi destruído, e que a intenção dele de vingança, de fazer alguma coisa, era muito grande, embora ela diversas vezes tentou fazer com que ele não agisse dessa forma, né? Mas, assim, existe o amor ali. Então vai ser interessante como é que eles vão, se eles vão tentar reconstruir essa amizade ou esse amor, como que eles vão fazer para fechar as feridas, né? Mas a gente já viu, quer dizer, o Saru e a Tirina, o Michael e o Book, meio que parece assim um tema aí que vai ter nessa temporada. E eu acho interessante e espero que eles tenham, no final, que eles encontrem o caminho deles e que seja junto, né? Se a gente pensar na Michael, no que ela sofreu lá, né? Ela era aquela menina que teve a educação vulcana, então ela não demonstrava muito afeto, e aí ela, na segunda temporada, na primeira temporada, ela acaba conhecendo meu Deus, não lembro o nome. O Tyler. E daí depois acaba sendo que ele era um traidor, né? Ele era na realidade, era um Klingon, mas mesmo assim ela acha uma maneira deles ficarem um pouco juntos, só que daí ela vai 900 anos para o futuro e ele fica para trás. E agora, de novo, ela encontra uma pessoa em que ela se apaixona e que, de repente, também tem um contratempo, digamos assim, né? Que vai fazer com que ela tenha que né? Um esforço para você ficar num relacionamento ou recuperar um relacionamento depois de acontecimentos tão fortes assim. Mas eu espero que tenha um final feliz.
Total. Porque
os dois são muito legais juntos, Naqueles episódios que eles ficavam assim, não, vamos fazer aquilo que a gente fez lá não sei aonde, né? A gente não sabe as missões nenhumas, mas eles ficavam falando naquela época que ficou os dois antes da Michael conseguir encontrar a Discovery, né, no começo da terceira temporada. Então eles criaram um laço muito forte ali, que foi muito legal, é muito genuíno a relação dos dois. Então espero que, né, isso retorne.
Com certeza, Mai. E sabe outra relação que eu tô querendo ver um desfecho, que eu tô sentindo que não teve ainda, é você, o seu dedo e o like. Tá? Você que está assistindo aí a gente e ainda não foi lá, clicou ali, ó, pá, no like aqui nessa live, aqui embaixo. Por favor, deixa o seu like, para que essa live chegue em mais pessoas aqui, mais gente acompanha o Tech Brasilis ao vivo aqui nessa noite de segunda-feira. Agora, pessoal, uma coisa que a gente também precisa lembrar, né, um ponto que a gente precisa ressaltar, já que essa é a temporada final, é sobre também o legado que a série deixa, né? Não é só o fim de Discovery, é o fim do começo, né, de um primeiro arco, da primeira história, digamos assim, da primeira jornada nas estrelas dessa era Star Trek que a gente está vivendo. A gente sabe que existe uma conexão com o século 23, né? A gente sabe que tem lá a nave romulana, 23, 24, mais ou menos, né? Tem lá a tal história da nave romulana, do artefato e tal. E aí eu queria saber de vocês o quanto que esse artefato e essa história que a gente vai ver na quinta temporada vai conversar com temporadas anteriores, né? Já que a gente viu a Discovery inicialmente nas duas primeiras temporadas do século 23, e o que isso adiciona para o legado da série? Eu vou deixar essa para o Murilo. Eu sei que está muito no campo da teorização, né? Mas eu acho que um fim da série ela tem que embalar tudo, né? Não é só aquela aventura, é a série toda. Tô errado, Murilo?
Não tá errado, só que eu acho que Discovery vai enfrentar uma dificuldade que é peculiar, assim, não é normal de 99% das séries encontrar essa dificuldade, porque ela, vou imaginar que a gente teve 4 temporadas, ela, metade se passa numa época e metade se passa numa outra. Isso já dá uma dificuldade grande de ela conseguir fazer todo esse embalo na temporada. Outra coisa é que aparentemente já não foi concebida como uma temporada final, mas acho que isso dá para fazer. Apesar de eu não gostar muito delas, a terceira e a quarta temporada, ela segue um pouco aquela tônica da reconstrução do espírito de Star Trek, que é muito, muito próprio de Discovery, né? Porque, apesar de a gente ter relações diferentes com a série, querendo ou não, é a série que ressuscitou Star Trek da TV. Se a gente tem Strange, se a gente tem Lower Decks, é porque Discovery deu o primeiro passo. Então, eu acho que existe muita simbologia, assim, de dentro do universo, Discovery está vivendo uma época de reconstrução da Federação, de uma reconstrução da Frota Estelar, daquele espírito de jornada, e ao mesmo tempo a série, como produto televisivo, está trazendo de volta, gostando ou não, jornada para TV. Então eu acho que tem essa rima visual, como o George Lucas sempre gostou de falar, que é muito bonita. E tenho certeza que essa quinta temporada vai trazer algo nessa tônica. A Mari, acho que foi a Mari que comentou um lance, ela tem um tom mais otimista, e é realmente o que eu espero, assim, porque descobri em alguns momentos teve um tom muito dark, nada contra o tom muito dark, eu adoro DS9, que é uma série mais dark em Star Trek, mas finalizar com esse tom positivo que eu acho que é como a gente tem que olhar para Discovery no fim das contas. Gostando ou não, eu sou um caso que tem a terceira e a quarta temporada, eu não gosto nada, mas é uma série muito importante dentro do contexto de jornada. Então ela ser costurada de uma forma que a gente olhe para ela de uma forma positiva, assim, no final dessa quinta temporada. Então trancos e barrancos, sim. Penso que eles vão costurar tudo no fim das contas.
Bom, Ilo, outra coisa aí que eu vou passar para o Salvador, perguntar para ele, é que tem um episódio, né, que é descrito como uma bela aventura no estilo de TOS, né, no estilo dos episódios da série clássica, que é o Whistle Speak, o episódio número 6. A gente também sabe que essa temporada está mais episódica, a gente também sabe que tem um artefato do século 24. O quanto que essa última temporada está fazendo a partir de aprendizados de outras produções, sabe? Tem um pouquinho de Strange New Worlds, será que vai ter um pouquinho de Picard também nessa história? Como é que você vê isso?
Cara, eu acho assim, eu acho que tem alguma influência, digamos assim, das outras produções que convivem e conviveram com Discovery, mas a minha sensação inicial, e claro, a gente vai ter que ver como é que as coisas se desenvolvem, é que os principais aprendizados são de dentro da própria série. Então, assim, a Mari citou muito bem agora há pouco o contraste entre a terceira e a quarta temporadas, que tinham problemas espelhados, problemas invertidos. Enquanto a terceira temporada tinha uma trajetória muito bacana, mas teve um desfecho catastrófico, a quarta temporada teve um desfecho muito bacana, mas uma trajetória para chegar lá meio arrastada, com episódios que estavam sobrando, com uma história que não avança. A gente brincou aqui que eles passaram um episódio inteiro para pular o muro, né, para passar da barreira galáctica, coisa que em Where No Man Has Gone Before, lá da série clássica, eles fizeram em 2 minutos. Precisou de um episódio inteiro de Discovery para pular esse muro. Então, assim, eles pegaram tudo que eles aprenderam nessas temporadas anteriores e eu sinto que aplicaram aqui nessa quinta temporada. Vamos ver o quanto resultou. Mas assim, eu sinto que, por exemplo, eles têm uma clareza maior da história que eles querem contar, eles vão ter mais foco porque tem menos episódios, eles estão pegando um pouco desse sabor, arcos episódicos dentro da sequência maior serializada, que eu acho que dá um sabor especial para cada episódio. Então, acho que eles estão combinando tudo o que eles aprenderam nessas quatro temporadas de Discovery, o que, aliás, é o processo natural das séries de Star Trek. Tirando a série clássica, que é um ponto fora da curva, em geral, as séries de Star Trek começam a engrenar mesmo lá pela terceira, quarta temporada. É quando elas decolam, né? Quando tem a chance de decolar, né? Muita gente festeja a quarta temporada de Enterprise, mas ali já não dava mais tempo. E é meio a tradição, porque demora para você pegar a engrenagem. Star Trek é um negócio que não é simples de escrever e desenvolver. A gente fala muito aqui, joga muita ideia para cima, acha legal, mas na hora de sentar lá para escrever, é um problema muito mais complicado. E assim, eu sinto que eles aprenderam muito com as temporadas anteriores e sinto, do pouquinho que a gente já pôde ver, dos trailers, das entrevistas e dos episódios que alguns de nós tivemos acesso, dá para sentir que eles têm uma confiança maior. Essa temporada parece mais confiante que as temporadas anteriores. Como quem dissesse, olha, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe brincar mais com o universo, a gente sabe pensar mais coisas de vários cantos do universo ficcional. Então, eu acho que é por aí. O aprendizado veio mais da série mesmo. Mas, claro que tem as influências dos coleguinhas lá. Eles fazem reuniões de showrunners, né, no núcleo de Star Trek, lá na Secret Hideout. E conversam entre si o que estão fazendo, o que personagens vão usar, o que vão fazer, para ter essa coordenação que a gente acaba vendo conforme a gente vai vendo as temporadas das várias séries, que realmente existe essa coordenação. Mas eu acho que o principal aprendizado vem da própria série, viu, Gus?
Boa, Salvador.
Um adendo aí, foi do que eu falei, por exemplo, eu acho que esse negócio dela ser episódica, aí você cita esse Whistler Speak, que eles falam que pode ser muito parecido, que tem uma carinha de série clássica, eu na hora penso em New Eden, que remete à própria Discovery, que eles já fizeram um episódio nesse estilo. Ela tem começo, meio e fim, mas ela tem tudo a ver com a história da temporada. Então, eu acho que vai ser meio por aí, né? E se a gente pensar que você falou assim, como eles estão falando aí dessa nave 800 anos atrás, Discovery no século 32, ela pode citar qualquer acontecimento que aconteceu em qualquer uma das séries. Mas eu não acho que ela vá, por exemplo, voltar no tempo de alguma forma, colocar, sei lá, a gente mesmo do passado no futuro. Acho que isso não vai acontecer. A gente pode pensar, por exemplo, veio à cabeça o Unification 3, que ela remete a acontecimentos que aconteceram lá na TNG, né, e que também tinha uma forte ligação da Michael por conta do Spock, e aí eles fizeram uma história e que remete a coisas que aconteceram. Eu acho que existe essa possibilidade, porque é tudo aberto. Qualquer coisa que aconteceu em Jornada nas Estrelas, em qualquer uma das séries, Discovery está tão para frente que ela pode citar absolutamente qualquer coisa, né?
Boa, Mai. E aí eu acho que a gente não pode falar aqui dessa última temporada de Discovery sem a gente ter um momento para falar da protagonista, da personagem principal, falar de Michael Burnham, uma personagem que vem evoluindo um pouco não, muito, a cada temporada. A gente vê todo o drama dela entre a criação vulcana e a mente humana na primeira temporada, uma rebeldia no começo da série. A gente vê a personagem evoluir ao ser colocada ao lado do seu irmão Spock na segunda temporada e todo o desenvolvimento do Red Angel. Na terceira temporada, tendo que lidar com essa chegada em um novo período temporal que ela não conhece ninguém e sem ninguém dos amigos dela, né, de 8, 9 séculos atrás, nessa situação. Na quarta temporada, que ela realmente assume a capitania, o que que falta para Michael? O que que tem mais a ser desenvolvido? A gente ainda tem algum drama a ser resgatado, alguma questão do desenvolvimento da personagem a ser tratado aqui? Ou a gente só vai se deliciar com com 10 episódios de Michael Burnham em seu prime. Mari.
Nossa, pergunta difícil, Gustavo. Sei, acho que ela tem que se meio que assim, se fixar agora na cadeira de capitã, né? Quer dizer, no papel dela como capitã da frota, que foi, né, ali o que o Wilson Cruz falou, agora todo mundo já está acostumado, já deixou para trás o peso de ter deixado todo mundo, agora essa é a nossa vida. Então agora ela se tornou aquilo que a Capitã Georgiou queria que ela fosse lá atrás, no começo da primeira temporada, no primeiro episódio. A Jojo fala, agora eu acho que você está pronta para a sua primeira, né, para você ser capitã de uma nave. E agora a Michael chegou nesse ponto, né? E então é isso daí. A gente sabe, se o Saru aceitar lá o tal do emprego, que a gente não sabe o que vai ser, o que ele vai fazer, ela vai perder o primeiro oficial dela, que é a segurança dela total. E a gente lembra que eles ficaram muito tempo ali na terceira e quarta temporada, aquela coisa, quem vai ser o capitão, e ela também deu umas mancadas com o Saru, e aí depois ficou aquela coisa, eles, né, aquela coisa de irmão, que briga, não sei o quê, mas ao mesmo tempo um sempre foi o apoio do outro, sempre foi a referência do outro nisso. Eles cresceram junto lá na Shenzhou como oficiais para mirando um dia se tornar capitães de uma nave, né? Então aí, como que ela vai fazer agora se o Saru realmente deixar de ser o primeiro oficial, né? Quem que vai ocupar esse posto, não do ali do da patente, mas quem é que vai ajudá-la, quem é que vai aconselhá-la, em quem que ela vai se apoiar, ou que o Saru vai ser, no fim das contas, ele vai estar presente na Discovery o tempo inteiro, ou não, ou as histórias vão se cruzar, né? Mas eu acho que é um pouco isso daí, né? E ela já se mostrou, né? Porque, assim, como a Federação, eles encontraram a Federação na terceira temporada totalmente destruída, 100 anos ali, eles chegando com a cabeça de uma federação ali no seu auge e tudo mais, eles têm muito a contribuir, né? Então é óbvio que eles estejam se destacando e estejam sempre aí no meio da coisa e estejam sendo meio que os principais, além do motor de esporos, que possibilita a Discovery estar em qualquer lugar em menos de segundos, tudo, né? Então, é algo assim, mas eu acho que ela já vem de um crescimento, de uma coisa, e agora ok, agora eu sou capitã, como que eu vou lidar com essas relações e as coisas em volta, e com o book que a gente já comentou, né? Como vou solidificar, na realidade, essa posição dela.
Eu espero, sinceramente, Mari, eu não sei se é isso que eles vão fazer, mas eu espero que a gente tenha 10 episódios de Michael super na boa. Porque eu acho assim, a mulher já sofreu demais, gente. Ela já sofreu demais. E assim, Discovery é essa narrativa, né? É a história do crescimento pelo sofrimento. E que é real, que faz parte da vida de todo mundo. A gente cresce quando a gente sofre. Só que assim, chega uma hora que, bom, agora ela, na última temporada, ela já fez aquele caminho para a cadeira. Do tipo, ó, ganhei a cadeira e fiz merecer a cadeira. Ao final da temporada era isso. Porque tinha todas as dúvidas da presidente, ah, não sei se é você, não sei não, você aí, tá, não sei o quê, pá. Ela demonstrou isso, foi a última, digamos, a última agonia dela, né? No meio daquela crise toda da anomalia e tudo mais, e book, não sei o que lá. Já sofreu demais. Agora tem que ser ela na sua plenitude, é isso que eu espero. E eu acho que é isso que vai dar um bom fechamento e uma leveza para essa quinta temporada. Se jogarem mais um monte de merda na cabeça dela de novo, eu acho que vai ser difícil você aceitar um fim de série que é assim, que, tipo, ela sofre pra caramba e aí termina mais ou menos aos trancos e barrancos e acaba a série. Então eu espero mesmo, e acredito e confio, mas a gente só vai ver quando assistir aos episódios. Eu acho que ela vai estar numa temporada de plenitude. Vai ter sim, claro, a coisa com o book, como é que resolve, a gente separou, você foi preso, você fez não sei o quê, trabalho comunitário, e agora, como é a nossa relação, o quanto a gente se gosta, o quanto a gente é incompatível, o quanto que dá para... eu acho que esse é um processo que vai ter que ser desenvolvido. Mas eu espero, sinceramente, que isso seja tipo o segundo plano. E o primeiro plano seja Michael Burnham, depois de toda essa trajetória de crescimento e de sofrimento, na sua plenitude como capitã da USS Discovery. É a minha expectativa.
É, isso aí, solidificar a posição dela como capitã e mostrar ela sendo capitã, sem ter que ficar realmente com dramas, né, existenciais.
Ou mostrando a carteira, eu sou a capitã mesmo, me obedece aqui, tá, sabe? Aquela que todo mundo confia e fala, não, é ela mesmo, é foda, ela vai fazer, vai acontecer... E ela sabe mais, entendeu? Eu acho que é isso. Que, na verdade, é onde começa todo o capitão de Star Trek, tradicionalmente. Ele já começa nessa posição. Tudo bem, ele tem dramas, tem os arcos, tem não sei o quê. O Kirk perde a Edith Keeler. O Sisko tem o problema com os profetas. E o trauma de Golf 359. Tudo bem. Mas ele já começa como um personagem resolvido. A Michael foi a primeira protagonista em Star Trek que os caras falaram, não, vamos pegar ela desse ponto em que até ela acha que tá pronta, mas não tá. Vamos desconstruir tudo e vamos construir tudo de novo para ela merecer chegar ao lugar que ela chegou. Então agora, no final, tem que entregar isso, né? Que eles foram construindo ao longo das quatro temporadas. Eu espero que essa quinta temporada entregue essa...
Até porque senão fragiliza a personagem, né, Salvador? Toda temporada ela toma 30 tragédias na cabeça.
Francamente, acho que não fragiliza a personagem, fragiliza os roteiristas. Que falam, não sabemos escrever sem isso, entendeu? Acho que agora chegou a hora deles mostrar. Não, ó, já estabilizamos, já resolvemos a queima, já a federação está reconstruída, já temos nave, temos tudo, a academia voltou para a Terra, tá tudo certo. Let's fly. É o que falta.
É isso aí, Salvador. E tem um dos episódios listados aqui, né? Teve uma pequena descrição aqui dos produtores, que é o episódio 8, o Labyrinth, que é descrito como um local incrivelmente lindo, um alcance incrível e uma jornada singular para Michael Burnham. Eu acho que esse vai ser o episódio que realmente vai ser a Michael no seu auge, antes da gente precisar começar a amarrar tudo, né, nos episódios 9 e 8, é o final. Acho que vai ser o episódio que você vai falar, não, você quer ver a Michael do jeito que tem que ver ela no ar, é esse aqui, sabe, é o episódio 8. Esse, pelo menos, é o meu chute.
Temos Fala o nome aí, do mãe. Último já?
Temos o nome de todos, Murilo. Eu vou ler aqui para vocês, né? Vamos para a lista. Já mencionei aqui o Red
Dragon. Quem não quiser ouvir, tá pros ouvidos. Já falou um monte de nomes
do episódio. Não é... Isso não é spoiler, isso é público.
O último episódio chama aqui.
Não, tem gente que não gosta, né? Eu, a priori, não gosto, mas acabei, né, lendo todos os nomes dos episódios e as sinopses curtinhas. Que eu ia falar aqui se eu não tivesse visto nada, né?
Pois é, mas assim, não é informação sigilosa esses nomes desses episódios, assim como essa pequena descrição feita pela produção. Foi feita na revista SFX, né, que teve a capa Star Trek Discovery na última semana. Então, assim, não é nada sigiloso, gente. Isso aí já está circulando, tanto na mídia internacional, como lá no Tech Brasilis, você também já encontra todas essas informações. E aí é o seguinte, hein? Episódio 1, Red Directive. Episódio 2, Under the Twin Moons. Episódio 3, Jina'al, um nome próprio, pode ser um planeta, uma espécie. Episódio 4, Face the Strange. Episódio 5, Mirrors, né? Que a gente já mencionou aqui, possibilidade de um retorno do universo espelho, para, né, celebração aqui minha.
Fazer uma pausa. Só fazer uma enquete rápida com vocês. Se o Lorca aparecesse, tudo bem?
Puta que...
No Mirrors. Não, peraí, calma.
No episódio. Simplesmente maravilhoso.
No viu? Episódio, sim, e só volta. Nele. Nele, mas... e só nele.
Como é que eles, assim, alguma desculpa eles podiam arranjar para isso acontecer.
Ah, porque assim, vou voltar para o universo do espelho, ou pelo menos tem alguma coisa do universo do espelho. A gente sabe, pela história da Jojo, não sei se eles vão ignorar isso ou não, mas a gente sabe que os universos divergiram mais e ficaram mais longe lá no século 32. Então é possível que para ter esse episódio do espelho também tenha viagem no tempo. E a gente sabe que o Lorca Prime está lá no universo do espelho. Então, assim, só jogo isso assim, ó. Hein? Não sei.
Com viagem pro espelho e no tempo, aí já
isso, tem, um isso tá escrito na testa, assim, episódio
mesmo. Mas a Jojo fez isso com o Guardião da Eternidade, faz aí duas temporadas.
É,
né? Mas ela voltou um filme, pro universo, e o pior, o universo do espelho alternativo. Não era aquele que a gente viu na primeira temporada. E além do que, voltou pro século 23 do século 32.
Eu adoro Lorca, mas é muita invenção de moda.
Não sei.
Deixa olha, mas, seria um segredo as sete chaves que os caras conseguiriam
por isso aí, o Salvador tem que ter uma estátua na frente do
entendeu? Não, nem eu acredito nisso. Eu só perguntei para ver se vocês queriam, mas eu vi que a relação foi mixed feelings. A Mari gostou, o Gus não gostou, o Murilo, não sei. O que você achou, Murilo?
Não, eu acho assim, cara, eu adoro Lorca, mas, cara, viagem no tempo com espelho é muita maconha, cara. É muita maconha.
Entendeu? Já vimos perfeito, antes.
Perfeito.
Assim, vou continuar. Uma coisa que a gente vê, muito comentário, é todo mundo dizendo o quanto gostava do Lorca e gostaria de ver o Lorca Prime aparecer.
Eu gostaria de ver o Lorca Prime em Strange.
Então, mas faz mais. Aí tem que mandar o cara lá pro universo espelho resgatar ele.
Né? Não, alguém resgatou. Sem
o universo ele dá um jeito de voltar.
Episódio
ele
volta de espelho em Strange New Worlds, por favor.
Lorca, foge da câmera.
Tem dúvida que não vai ter um universo espelho em
Strange New Worlds? Pode, Mari. Ou não pode?
Pode. Pode a moda de Enterprise. Você faz o episódio inteiro no espelho. Você pode.
Também.
O que não pode é fazer crossover. Crossover não pode.
Spock no espelho. Se Spock no espelho, abandona a série, abandona o Star Trek.
Ué, por quê? Não calma. Entendi. Não, mas cara, se você fizer o episódio inteiro no espelho, como fizeram em Enterprise. Não,
aí pode, aí beleza. Então. Não, e eles que adoram fazer, que agora Strange é uma coletânea de gêneros, pode fazer.
Bom, pessoal, vou seguir a listagem aqui dos episódios antes que o Murilo faleça aqui. Episódio 6, o Whistle Speak, que mencionamos aqui como né, aventura clássica no estilo da série original. Episódio 7 chama Eiga, também parece ser um nome próprio, um planeta, uma pessoa. O episódio 8, Labyrinths, falamos aqui, deve ser a grande aventura de Michael Burnham. Episódio 9, La Grande Pointe, que é descrito como Discovery é um local onde você nunca a viu antes. E o episódio 10, chamado Life Itself. O que foi dito aqui sobre o episódio é, abre aspas, parte de mim quer dizer o fim de uma era, mas isso parece muito triste. Eu não quero dizer isso. Felizmente são todas as coisas que Discovery sempre foi. Ação, aventura, coração, família, amor, maravilhas, ficção científica, lindamente atuado, lindamente dirigido, valores de produção, lindos efeitos especiais. É tudo o que sempre tivemos de Discovery em um só episódio. Então assim, pela descrição, eu arrepio um pouquinho, tá? Lendo essa descrição, não vou mentir não. Então assim, parece estar bem fechadinho, né, gente? Eu acho que as expectativas para a gente concatenar tudo que a gente falou são bem positivas. Estou certo, Salvador?
Ah, eu acho que sim. Acho que para essa temporada é a tendência geral das séries de Star Trek e nessa tá despontando nessa direção. Eu tenho uma expectativa muito boa para a temporada. Do pouquinho que a gente já pôde ver, tá legal mesmo. E não vejo a hora de falar com spoilers aqui para a gente conversar sobre muita coisa que vem vindo aí.
Total, Salvador. E você, Mai, também? Expectativa geral aí é positiva?
Muito positiva. Estou animadíssima. Estou esperando faz tempo por essa temporada. Acho que vai ser maravilhoso. Assim.
E você,
Mai? Eu estou triste que vai acabar. Só estou muito triste que vai acabar.
Também. Já tô lamentando que é a última, mas em algum momento isso ia acontecer, né? E você, Murilo, mesmo com o episódio no espelho, a expectativa é boa?
Eu até comentei com vocês a última vez que a gente se viu, né, sobre a minha expectativa para a última temporada de Discovery, mas eu tô de coração aberto, tô curtindo, adoro essa vibe Indiana Jones que eles estão prometendo no espaço. Eu estou de coração aberto, esperando a melhor temporada de Discovery.
Boa, Murilinho. Então é isso, pessoal. Adorei o nosso papo aqui sobre as nossas expectativas sobre a quinta e última temporada de Star Trek Discovery. É bom lembrar que se você não é inscrito no canal, por favor, faça isso agora, porque amanhã, às 9 da manhã, sai a nossa entrevista com Sonequa Martin Green, a Capitã Michael, e Michelle Paradise, a showrunner da série. Você não pode perder. E a gente volta aqui no TB ao vivo, na próxima segunda, às 9h30, neste mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, para falar dos 2 primeiros episódios da 5ª temporada, porque vão ser lançados 2 na estreia, tá? Então a gente vai comentar aqui sobre os 2. Já prepara o cafezinho, porque a live vai ser longa. 2 episódios, o papo vai ser bom. Então não se esquece de já se inscrever, acompanhar o TB em todas as redes sociais, agora que a gente também tá lá no TikTok, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram. Segue em tudo quanto é lugar para ficar por dentro de todas as novidades de Star Trek. A gente se vê na segunda-feira que vem. Até lá. Tchau.
Starship Enterprise. I speak from pure logic.